Obrigado, senador Randolfe. E agora, na ausência do senador Ataíde e do senador Magno Malta, concedo a palavra...
Não seria o momento do doutor Luiz Roberto Barroso responder, já que o senador Pedro Simon, eu e o senador Randolfe já...
Na realidade, a gente está acelerando um pouquinho em função da ordem do dia que já está sendo praticamente chamada. A gente está incluindo mais um orador para dividir o restante em dois blocos.
Não necessariamente isso muda qualquer coisa ao final, mas enfim... Vossa Excelência, o presidente.
Com a palavra, o senador Humberto Costa.
Eu quero começar agradecendo ao senador Aécio Neves, né, que gostaria de ter impedido a minha manifestação agora. A gente já sofre por ter se inscrito no final.
Uma correção, jamais impedindo a manifestação de Vossa Excelência.
Tranquilo.
Aliás, muitos de nós estamos aqui para ouvi-la exclusivamente.
Bom... O problema da gente ficar para o final é exatamente que muitas coisas que nós gostaríamos de perguntar já foram objeto de inquirição. Eu quero saudar Vossa Senhoria, saudar o presidente Marcos Vinícius da OAB, o nosso presidente e o nosso relator. Eu queria retomar dois temas. Um é esse em relação à saúde. Nós temos uma definição constitucional de que o Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde no Brasil, deve ser regido por três princípios. O princípio da universalidade, ou seja, garantir a todos o acesso de forma sem qualquer tipo de discriminação. O segundo é a integralidade, ou seja, garantir a todos tudo o que for necessário para a promoção, a preservação e a recuperação da saúde. E o terceiro, que é o da equidade, que é tratar de forma equânime todos aqueles que precisam utilizar esse sistema. Eu entendo que há uma questão que ela precisaria ser minimamente harmonizada em torno da pergunta que foi feita pelo senador Antônio Carlos. Primeiro, levar em consideração que o Brasil é um dos raros países no mundo que oferece, em termos de alta complexidade e tratamentos de alto custo, é o que nós oferecemos. Em vários países, inclusive países que têm sistemas universais, eles estabelecem determinados limites ao acesso a tudo, especialmente medicamentos, tratamentos sofisticados. Isso, inclusive, é de pouco conhecimento da população brasileira. Quer dizer, o SUS é julgado pelas filas nas emergências, pela falta de atendimento especializado, mas essa parte, inclusive para grupos muito restritos de pacientes, portadores de doenças raras ou doenças emergentes, e é justo que assim seja. Mas, por outro lado, é nessa área exatamente onde acontece um certo nível de captura. Primeiro porque quem tem maior capacidade de vocalizar termina levando para o seu interesse o direcionamento desses recursos públicos. Segundo, porque é quem tem condição de acionar a justiça, muito embora hoje, e aí também é uma forma de captura, muitas empresas que produzem medicamentos são elas próprias as financiadoras ocultas de muitas instituições que recorrem à justiça para... instituições, pessoas que recorrem à justiça para ter acesso a um medicamento, a um tratamento, enfim, ao seu direito. Por outro lado, também existem médicos, isso é do conhecimento, que prescrevem determinados medicamentos de forma articulada com muitas dessas empresas, seja de uma forma direta ou seja pela recepção, pelo recebimento de benefícios outros, indiretos. Então, veja, Há duas questões, então, aí incluídas. A primeira delas, existe, de fato, o tema da contenção, digamos. Não vai se oferecer tudo porque não há recurso para tudo. Mas há também, outras vezes, o julgamento, a partir do conhecimento científico, da eficácia maior ou menor de um determinado tratamento. Para o primeiro caso, se essa limitação, ela inclusive é uma limitação como forma de não responsabilização, nós temos hoje um vazio legal que nós provavelmente vamos preencher com a implantação de uma lei de responsabilidade sanitária, onde os gestores poderão ser responsabilizados se eles não cumprirem adequadamente essas suas responsabilidades constitucionais. Mas, por outro lado, nesse caso em que não é simplesmente ou a falta de recurso ou a falta de, digamos, de responsabilidade do gestor, aquelas situações em que, por exemplo, as listas de medicamentos que são feitas pelo Ministério da Saúde, disponibilizadas à situação, elas são feitas por meio de um protocolo onde os maiores especialistas naquela área, no Brasil, eles são ouvidos e tomam uma decisão, tá certo? Então, o que é que eu gostaria de perguntar? Não seria possível, levando-se em consideração até esses dois aspectos, que houvesse uma definição de que o juiz, no momento de tomar uma decisão sobre conceder ou não conceder o atendimento daquela demanda, ouvisse o sistema de saúde, o respectivo gestor municipal, para que ele dissesse por que razão aquele caso concretamente não foi atendido pelo setor público. E possa, então, ser uma decisão que o juiz tome, não simplesmente pelo fato que ele não quer ser responsável pela morte de ninguém, mas pelo fato que ele vai tomar uma decisão informada sobre o porquê aquele é o procedimento no sistema de saúde. Eu pergunto se isso podia ser uma resolução do CNJ. Aliás, eu pergunto se isso poderia acontecer, se poderia ser uma resolução do CNJ e... se poderia ser adotado um modelo como a ANS adota em relação ao usuário de plano de saúde. Sempre que há um conflito, a ANS se antecipa, ou quando ela é chamada como parte, ela tenta promover uma harmonização da demanda e daquilo que a empresa está alegando. Então, se poderia haver alguma coisa assim. E a segunda questão, eu vi... inclusive com muita alegria a colocação de Vossa Senhoria sobre a sua visão em torno dessa questão do ativismo judicial. Mas nos preocupa ainda outros aspectos relativos a essa independência entre os poderes. Por exemplo, é correto, é justo, não seria uma interferência de um poder no outro, uma decisão judicial, uma decisão do Supremo, que simplesmente interrompe a tramitação de um projeto que está em discussão dentro de uma casa legislativa? Ou seja, não se espera que a posição do Supremo de julgar a constitucionalidade ou não seja a posteriori, a não ser em casos onde aquele processo pode causar um dano irreparável à sociedade ou afrontar de forma escancarada qualquer uma das cláusulas pétreas. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência, exatamente porque fomos aqui protagonistas de uma situação como essa recentemente. Afora isso, eu quero manifestar aqui a minha admiração pelo trabalho de Vossa Excelência, pela forma como se conduziu nessa sabatina, e quero antecipar que Vossa Excelência terá o meu voto no momento da votação. Faço questão de expressar.
Senador Armando Monteiro.
Eu queria me congratular com o professor Luiz Roberto Barroso, dizer que eu me sinto também muito satisfeito com a sua exposição e vou procurar também não repetir aqui a abordagem de questões que já foram amplamente esclarecidas por Vossa Senhoria. Mas quero me ater aqui, meu caro ministro, por que não chamá-lo já ministro? Há uma questão que eu tenho certeza que não escapa à compreensão de Vossa Senhoria, que é a constatação de que o Brasil não oferece um ambiente de segurança jurídica à operação das empresas. Nós temos frequentemente constatado que o Estado assume posturas nem sempre coerentes, que ofereçam uma estabilidade e previsibilidade de normas, e frequentemente não se respeita os contratos no Brasil. Esse quadro é agravado pela profusão de leis, pelo uso imoderado de medidas provisórias, de dispositivos infralegais, como, por exemplo, portarias, resoluções, tudo isso, evidentemente, tornando o ambiente de operação das empresas muito difícil. Mas há um outro aspecto que nos preocupa sobremodo, que é a constatação de que algumas decisões judiciais não respeitam contratos, sob o argumento de que se busca justiça social. Frequentemente, os contratos e direitos individuais e de empresas são flagrantemente desrespeitados. Então, eu queria ouvir Vossa Excelência sobre esse quadro que, a meu ver, desfavorece a possibilidade de que o Brasil crie um ambiente que estimule o empreendedorismo e que, de alguma maneira, propicie o estímulo às atividades produtivas. Mas quero agregar a essa questão uma outra, que é a discussão agora, por ocasião da discussão da reforma do Código Penal, da questão da criminalização da pessoa jurídica, que pode ser, inclusive, um elemento adicional a meu ver, que perturbará mais ainda o ambiente de operação das empresas, aumentando o risco de operação. E aí eu sei que há uma controvérsia doutrinária. Há países de tradição anglo-saxônica que reconhecem, ou que pelo menos admitem, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E há outros países de cultura germano-romana, por exemplo, onde o Brasil se insere, que não admitem a responsabilidade, senão, no caso, com a exceção da Lei 9.605, que admite já no ordenamento jurídico do país a possibilidade de responsabilização apenas no que diz respeito aos crimes de meio ambiente. Bom, eu queria que nessa perspectiva, e sobretudo agora na discussão da reforma do Código Penal, de saber de Vossa Excelência qual é a sua opinião sobre essa matéria, lembrando que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em alguns julgamentos de forma clara, sublinhando a compreensão de que a responsabilidade é pessoal, é subjetiva na compreensão desses julgados. Era isso, eu agradeço a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Armando Monteiro. E agora passamos a palavra ao senador José Grimino.
Pela ordem, presidente.
Oi.
Aí já há um certo exagero que compromete, inclusive, a sabatina. Compromete a exposição do ilustre sabatinado. Nós até aqui viemos ouvindo três senhores senadores, cada um, em média, externou 8, 10 assuntos diferentes, ou buscou esclarecimento sobre 8, 10 temas diferentes. Vossa Excelência disse, está na nota taquigráfica, que incluiria mais um parlamentar em função do tempo, e não sei nem por que esse assodamento com o tempo. Nós temos todo o tempo do mundo, né? Não queremos o tempo que teve a Presidente da República para indicar, né, o qualificado nome do doutor Luiz Roberto Barroso, e é muito difícil que ele possa aqui responder assim. Agora, se Vossa Excelência quer 6 senadores, permita que o doutor Luiz Roberto Barroso possa responder de forma adequada a cada um desse senador, senão vou sentir que há de Vossa Excelência também uma posição diferenciada, não há uma posição isonômica em relação ao senhor senador. Eu gostaria de ver minhas indagações respondidas agora, senador Aníbal.
Olha, na realidade eu recebi um apelo aqui em função de que está avançado o horário para a ordem do dia. E considerando que a maioria dos senadores tem se pronunciado no sentido de que as perguntas objetivas, elas têm se repetido, e as exposições dos senadores têm sido bem mais sucintas, a gente poderia emendar para que ele respondesse toda de uma vez.
Me permita, senador Nico, com todo o respeito que ele tem, essa não é uma consideração que tenha sentido nesse momento. Eu fiz indagações, outros senadores fizeram, gostaria de vê-las respondidas. E em questão da ordem do dia, não há o menor problema. Se começar a ordem do dia, que se continue depois da sabatina.
E a gente está também zelando pela qualidade do senhor futuro ministro, porque quando Vossa Excelência tem as respostas, imediatamente esvazia esse plenário. A gente gostaria que todo mundo pudesse ficar até o final.
Prefiro que Vossa Excelência não encontre outros argumentos. Prefiro Vossa Excelência sem argumentos. Vossa Excelência é mais feliz do que com esse tipo de argumento.
De qualquer maneira, eu faço um apelo a Vossa Excelência para que permaneçamos no ambiente e vou passar imediatamente a palavra ao doutor Luiz Roberto Barroso.
Senhor presidente, apenas para esclarecer, eu me retirei do plenário da comissão porque eu tive que ir participar de uma comissão que dá a parecer uma medida provisória. É assim a vida aqui no Senado. Infelizmente, o Senado está absolutamente disfuncional, para usar um termo usado pelo empregado agora há pouco, pelo professor Barroso. Disfuncional. Eu tive que sair daqui, infelizmente, lamentei muito, mas eu estava cumprindo também meu dever parlamentar. Então, não é... É só esclarecimento.
Perfeitamente. Com a palavra,
ordem, senhor presidente.
Doutor Luiz Roberto
Pela
Barroso.
Ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pedro Táxi aqui.
Apenas pela ordem, senador.
Muito Pedro obrigado, Táxi. Senhor presidente. Apenas para justificar a minha saída, eu fui ao Supremo, porque eu fui aceito como amigo da corte, colaborador do tribunal, e eu estava aqui, eu faço questão de ouvir todas as respostas do professor Barroso. Aliás, o Supremo está no intervalo daquele famoso e hollywoodiano lanche, que se o ministro for aqui aprovado, ele também degustará, mas eu voltarei ao Supremo daqui a pouquinho, mas eu gostaria de ouvir as respostas com tranquilidade a do professor Barroso.
Tem a palavra.